Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Graças a Deus, mais uma oportunidade que temos para estudar a Palavra de Deus. A relação entre o crente e Deus. Nós adoramos, oramos, reverenciamos, nos derramamos diante daquele que criou todas as coisas. E por que nós fazemos isso? Porque esta é a forma de relacionar-se com o Eterno de Israel. Ele requer devoção, adoração, por Ele ser o nosso Criador, por Ele estar acima de tudo e de todos. E por meio dessas coisas, é a maneira de agradecermos, é a maneira de falarmos, é a maneira de prestarmos por nossas palavras e atitude e dizermos: só Tu és Deus, só Tu és o nosso Pai, só o Senhor que nos provê, só Tu és Deus. São essas as formas que nós nos comunicamos, são essas as formas que nos relacionamos. Essa é a forma que a Escritura revela como Deus é adorado, reverenciado, né? Homenageado, né? Assim, reverenciado. Todas essas coisas, irmãos, é a nossa relação para com Deus. Nós temos uma responsabilidade, um compromisso com aquele que criou todas as coisas. E, irmãos, quando nós vamos sistematizar essa relação, essa adoração, como louvar, como adorar, nós entendemos que as Escrituras Sagradas demonstram o que Deus é, a pessoa de Deus, os seus atributos morais, os seus atributos naturais, o seu caráter impresso em Cristo e o caráter de Cristo impresso em nós. Então, ao lermos as Escrituras e ao estudarmos e a sistematizarmos esses estudos, vamos entender como orar, como adorar, como o louvar, porque que os salmistas, né, eles adoravam, reverenciavam. Então hoje, meus irmãos, vemos pessoas errando nas palavras, não sabendo adorar, adoram de qualquer jeito. Tem pessoas que adoram barro. Meu Deus, irmãos, quando eu falo isso eu fico muito triste. Pessoas que adoram barro, pessoas que fazem objetos de madeira, objetos de gesso. Ontem eu ouvi um relato sobre aos cristãos que vão para o Cristo Redentor, querem visitar a estátua por causa da religião, e isso me doeu tanto. Pessoas que reverenciam coisas criadas por mãos humanas. Por quê? Porque não se relacionam diretamente com Deus, não entendem como a Escritura revela Deus. É triste saber disso. Pessoas que não sabem louvar, pessoas que oram uma hora para Jesus, uma hora para o Espírito Santo, uma hora para Maria, para João, para o santo de alguma coisa, dos animais, o santo casamenteiro. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Não veem a auto-revelação de Deus na sua natureza e nas Escrituras. É por isso, irmãos, que eu estou trazendo esse estudo sistematizado para que nós entendamos o porquê de todas essas coisas. Existe só um Deus. Existe só um Deus e existe só uma pessoa, que é o próprio Deus, que tem todos esses atributos incomunicáveis com o ser humano. É por isso que ele não pode ser feito por mãos humanas, não pode ser, ter uma imagem e semelhança a coisas terrenas. Vamos estudar de maneira sistematizada e no final vamos falar sobre oração e sobre adoração. Mas, irmãos, vai ser uma sequência de programas. Não dá para a gente fazer em um só, tá? Então essa é a primeira parte E eu peço a todos vocês que estão juntamente comigo que possam continuar dos demais programas. Hoje vai ser a parte 1, os atributos naturais de Deus. Deus é. Ele era, é e sempre será. Ele é o grande eu sou. Seus dias não podem ser contados. Deus naturalmente é infinito, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Esses atributos são incomunicáveis com o ser humano e com a sua criação. Só Deus é naturalmente todas essas coisas. E a Escritura, como revelação de Deus, Deus ele se revela por sua palavra, ela nos diz todos esses atributos naturais de Deus. Com isso, eu quero ler com você cada um deles. Amém? Quando nós vamos para a Escritura, irmãos, Deus é infinito. Ou seja, nada pode lhe medir, nada pode lhe conter, pois ele é infinito. Ele é superior à própria criação, porque foi ele que criou. Quando lemos Jó, abra aí sua escritura em Jó, no seu capítulo 11, versículo 7. Ele vem dizer assim: porventura, alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o Hades, que poderás tu saber? Olha aí, irmãos, Zofar, né? O Namatita dizendo nessa, né, essa discussão do livro de Jó: quem pode alcançar os caminhos de Deus? Eles são infinitos, ou seja, a sua sabedoria. É isso? É como as alturas do céu. Em Salmos, no seu capítulo 145, ele vem dizer o seguinte no seu versículo 3. Veja, grande é o Senhor, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável, sua grandeza inescrutável. Vamos ler em outra versão: o Senhor Deus é grande, o Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Quem pode? Ninguém pode. Quando nós vamos, irmãos, na revelação de Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler, entre muitos versículos, né, somente dois, para dizer: Deus é infinito. Ninguém pode compreender a sua grandeza. Ninguém pode medir-lhe, pois ele é tudo em todos. Quando ao lermos as Escrituras, nós entendemos que Deus é eterno e imortal. Deus é eterno, não tem dias. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é imortal, só nele habita a imortalidade, naturalmente. Veja, irmãos, quando vamos ler 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17, o que é que diz lá o nosso irmão Paulo? Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra. Veja, irmãos, veja uma coisa interessante que eu sempre acho aqui. Todas as vezes que o autor fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus, ele sempre presta honra, presta glória, presta louvores. Ora, ao rei dos séculos imortal, invisível ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ao único Deus sábio, ao único invisível, ao único que tem em si a imortalidade. Naturalmente, o nosso Deus é eterno e imortal. Em Salmos, irmãos, 90, nos Salmos 90, nos versículos 1 e 2, ele vem dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é eterno. Louvado seja Deus. Vou ler em outra versão. Antes de formar os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Em 1 Timóteo 6,16, o nosso irmão Paulo fala mais uma revelação das Escrituras. Ele diz o seguinte: Ao único, aquele que tem ele só a imortalidade, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Está vendo, irmãos? A quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ao único que é imortal, ele vive na luz. Ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Veja, irmãos, as Escrituras revelam o Deus Todo-Poderoso e revelam a nossa relação com ele, de honra, de o louvar. A ele pertence a honra, o poder eterno. Nosso Deus é infinito, eterno e imortal. O nosso Deus é imutável, ele não muda. Em Salmos 102, versos 26 e 27, eu quero ler com você. Salmos 102, versos 26 e 27, ele vem dizer o seguinte: Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo. Tu és o mesmo. E os teus anos nunca terão fim. O nosso Deus é imutável, ele não muda. A palavra dele é eterna, não muda. Em Romanos... Ou melhor dizendo, irmãos, em Tiago 1,17, olha o que é que tem escrito lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, muito conhecido, né? Malaquias 3, 6, ele vem dizer assim, ó: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, Senhor, não mudo. Observe, irmãos, mais um atributo de Deus. Deus é imutável, ele não muda. A sua palavra sai da sua boca e não retorna para ele vazia, mas antes cumpre-se-á. Assim, Observe que esses atributos são naturais de Deus. Somente Ele tem, inerente dEle mesmo. E é incomunicável, é natural. Deus já é infinito. Deus é eterno. Deus é imortal. Deus é imutável. A Ele rendemos toda a glória. A Ele devemos orar. A Ele devemos reverenciar, adorar, pois somente Ele é Deus. Ele é a causa de todas as coisas. Veja, irmãos, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Ele tem a ciência de tudo. Naturalmente, Ele já tem a ciência de tudo. Em Salmos 147, verso 5, Salmos 147, verso 5, ele vem dizer o seguinte, olha só. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito, ou seja, Deus é onisciente. O seu entendimento é infinito. Em Romanos capítulo 11, verso 33 e 34, Romanos 11, 33 e 34, um dos versos mais lindos de serem lidos, né? Olha, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, onisciente, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele. Veja, irmãos. O nosso irmão Paulo fala dos atributos, da onisciência, da onipotência e da grandeza do nosso Deus. E ele o louva. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele. Eternamente. Amém. Veja as Escrituras revelando, irmãos. Os Salmos falam dos atributos de Deus. Qual é a nossa forma de poder relacionar-se com esse Deus grande, que tem onisciência, onipresença, onipotência, eterno? Qual é a maneira? Dando a Ele glória, o adorando, o único Deus verdadeiro que nos deu vida e que nos amou primeiro. Veja, irmãos, Deus é onisciente. Atos capítulo 15, verso 18. Atos capítulo 15, verso 18, vem dizer: conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então Deus revela, desde o início, tudo que Ele faz, que fez e que irá fazer. Deus é onisciente. Com isso, irmãos, eu quero trazer aqui o próprio Jesus. O próprio Jesus falando dos atributos incomunicáveis de Deus. Em Marcos 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quem é onisciente, irmãos? Quem é que tem em si só a onisciência? Já é natural da sua existência ser onisciente? O Pai. É por isso que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho. Somente o Pai. Deus é onisciente. Em Apocalipse capítulo 1, irmãos, dos versículos 1 ao 3, vem falar mais sobre a onisciência de Deus pelo próprio irmão João falando ali de Jesus. Ele vem dizer assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem deu a revelação para Jesus, irmãos? Eu vou ler de novo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. NTLH. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Veja, irmãos, Deus é onisciente. Deus é onisciente. Ele sabe tudo, ele revela tudo, ele mostra as suas obras, conhecidas ao Deus desde o início, as tuas obras. Louvado seja Deus. Deus é onipresente. Veja todos esses atributos, irmãos, que fazem nós termos um relacionamento único com esse Deus verdadeiro. Deus é onipresente. Salmos 139. Vamos ler um salmo muito conhecido. Salmo 139, dos versos 7 a 12, é o que ele vem dizer aqui, olha só. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Se disser, deserto, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha aí, irmãos, ó, eu quero ler o verso 14. Eu te louvarei. Veja o salmista dizendo, eu te louvarei. Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Por que, irmão, que o salmista o louva? Porque, irmãos, o nosso Deus é grandioso. Porque eu de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Verso 17, irmãos, veja os elogios, os louvores que o salmista dá ao Deus de Israel ao falar dos seus atributos naturais. Verso 17, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E assim, irmãos, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus é onipresente. Jeremias 23, verso 23 e 24, né? Jeremias 23, 23 e 24, ele vem dizer o seguinte, olha só o que ele vem dizer. Porventura, sou eu Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Veja, irmãos, Deus enche os céus e a terra com a sua presença. Em Atos 17, verso 24 ao 28. Atos 17, 24 ao 28 diz: O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e a todas as coisas. Quem é que dá vida, irmãos? Deus. Quem é que dá respiração? Deus. E todas as coisas? Deus. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Deus, repito, friso, Deus não está longe de cada um de nós. Ele é onipresente. Veja, irmãos, veja, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, são formas de nós nos relacionarmos com esse Deus infinito, eterno, imortal, único, único, que em si só tem a imortalidade. Só ele é Deus, onisciente, onipresente. E agora vamos também ver, Deus é onipotente, ele é todo poderoso. Apocalipse 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6, ele vem dizer. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Deus Todo-Poderoso reina, onipotente, o Todo-Poderoso. Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2, ele vem dizer: bem sei eu que tudo podes. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Louvado seja Deus, irmãos. Lucas 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37, ele diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos e amigos e amados, então nessa primeira parte, eu quero frisar bastante isso. O Deus único, a forma que nós temos de relacionar-se com Ele por meio da sua revelação das Escrituras é o louvar, o adorar, falar da sua grandeza, pois Ele revelou os seus atributos naturais, os seus servos falaram dos seus atributos naturais, pois só Ele é Deus, só Ele em si mesmo, naturalmente, e que esses atributos são incomunicáveis. Ou seja, o ser humano não herdou esses atributos de Deus, porque só Ele tem naturalmente infinidade, eternidade, imortalidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência. Como que eu posso fazer com que Ele habite em templos feitos por mãos humanas? Como eu posso comparar esse Deus Todo-Poderoso com um objeto, com algo feito por mãos humanas? Como posso eu conter toda essa glória em um pedaço de barro? Os céus não podem conter a sua glória. Quatro paredes não podem conter a sua presença, não podem conter a sua glória. Até as nossas palavras são pequenas para dizer tudo sobre Deus. Assim, o nosso irmão Paulo, ele foi muito feliz quando falou nos versos: ó profundidade das riquezas, em Romanos 11, dos versos 33 adiante, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem? Quem? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ou seja, quem é que Deus está devendo alguma coisa, irmão? Quem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmãos, é por isso que ao louvar, nós devemos conhecer o Deus ao qual nós estamos louvando, que ele é único, que ele não é composto, que ele requer adoração somente a ele. Ele é único, ele não divide a sua glória. Ele é único. A único Deus verdadeiro, seja a honra e a glória para todo sempre. Por isso, irmãos, que nós temos que orar a esse Deus, porque ele é Deus. É ele e é Deus. Olha o que é que o nosso irmão Paulo ensina para nós, irmãos, quando ele vai pregar para as pessoas em Atenas. Ele diz, no verso 25, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Por quê? Pois é ele quem dá vida a todos. É ele que dá respiração a todos. É ele que dá todas as coisas. É ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Quem é que nós devemos buscar? Verso 27, para que buscassem ao Senhor. Verso 29, pois sendo nós geração de quem? De Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. E quem é, irmãos, que não conta o tempo de ignorância por não o adorarmos da maneira que ele quer, por ignorância? Deus. Verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos são ignorantes. Ou seja, lhe falta um conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, ele se revela pelas suas escrituras. Ele requer de nós o compromisso, a responsabilidade, o amor a ele, ao único Deus verdadeiro, que se revela por sua natureza, que se revela por sua palavra, e que mostra a sua imagem e semelhança através do seu Filho, que fala a nós por meio do seu Filho. Em Hebreus, capítulo 1, deixa isso bem claro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Então, irmãos, fica essa primeira parte como reflexão para entendermos o porquê que devemos o louvar, o adorar, porque ele é tudo em nós. Ele é o único Deus. Esses são os atributos naturais dele. No próximo estudo, nós, de maneira sistematizada, estudaremos os atributos morais de Deus. Ou seja, as características que o ser humano, sim, pode se comunicar, né? A moralidade de Deus, através da sua palavra, através da sua lei, que nós devemos servi-lo e obedecermos à sua vontade. Amém? Eu espero que tenha ficado bastante claro para você, meu querido ouvinte, nesta manhã do programa Palavra da Manhã. gostaria, irmãos, de aproveitar a oportunidade e orar. Vamos orar em nome de Jesus? Na sequência, eu leio cada participação dos irmãos que enviaram para nós aqui e concluímos o programa. Amém? Vamos orar. Altíssimo Criador de todas as coisas, Deus eterno, Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nos tem dado a vida, a respiração, todas as coisas, ó Altíssimo. Queremos te servir, queremos fazer a tua vontade, seguir o teu caminho, Senhor Deus, o caminho que está proposto para cada um de nós. Que a cada dia mais possamos, Senhor Deus, subir esse degrau para chegarmos, Senhor Deus, à plenitude do conhecimento em Cristo. E assim, Senhor Deus, herdarmos todas as coisas juntamente com Ele, o Filho amado que será Rei de toda a terra. Meu Deus e meu Pai, abençoe a cada ouvinte. Tende misericórdia de cada um, Senhor Deus. Que os pedidos de orações feitos possam ser ouvidos e atendidos pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Tende compaixão de nós, ó Eterno Israel. Que esse assunto possa ser entendido e possa fazer morada em nosso coração, para que a cada dia mais possamos estar próximos de Ti, ó Eterno Deus, soberano. Senhor meu Deus, todas essas coisas eu te peço um pouco mais. Abençoe a Rádio Encontro com Deus, que alcance mais vidas e sirva de crescimento espiritual para os Teus filhos, para estes zelarem por Tua Palavra. Tudo isso, Eterno, eu te agradeço em nome de Jesus e te peço amém, amém. Graças a Deus. Música.